Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que as pesquisas apontam reprovação recorde do presidente Bolsonaro, o responsável por deixar a pandemia chegar no Brasil aos níveis que chegou. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a
O
Eleonora,
Rodolfo.
e do lado de lá da telinha, conversa conosco hoje a Cláudia Pavona Marca, filha do capitão Carlos Lamarca, nessa série de programas que a gente está fazendo em homenagem ao comandante da guerrilha. A gente já vai falar um pouquinho mais dela, começar a entrevista, mas antes eu queria convidar a Cláudia, a Eleonora e todos vocês que já começam a participar aqui dessa noitada, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos um abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número terrível que assusta o mundo, enluta o país. Não há família que não tenha um conhecido, que não tenha sido atingido pela doença ou mesmo perdido a vida. E esse número, todos nós sabemos, poderia ser muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente respeitado as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. Ao contrário, atuou como a aliado da doença, como cúmplice do vírus, promovendo aglomerações, fazendo pouco de quem usa máscara, deixando de comprar vacinas na hora adequada. Uma vez comprando a vacina, deixando que essas vacinas se perdessem, essa bagunça que virou o processo de vacinação no país. O resultado são esses números impressionantes, terríveis, dramáticos, que a cada dia o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulga para o Brasil. Os mais recentes, apresentados agora, às 18 horas, dão conta de que já temos 289.240 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 21.069.017 casos. É uma tragédia brasileira. Eleonora.
Cláudia Pavão Lamarca, boa noite, muito
Boa
obrigada por
noite.
estar aqui hoje no Tutameia. Cláudia é bióloga, trabalha com, especialmente tem trabalhos na área de recuperação de regiões degradadas e é filha do Carlos Lamarca. Amanhã se completam 50 anos do assassinato do Carlos Lamarca e eu queria começar te perguntando, antes de você falar a história, como você acompanhou, a história da família, eu queria te perguntar o que que passa na sua cabeça, o que que você pensa nesse momento, 50 anos depois, desse assassinato?
É interessante porque eu sempre me perguntei o que meu pai sentia quando ele tomou uma decisão tão extrema, né? E desde pequena eu venho com esse questionamento, essa pergunta. E justamente ele vivenciou um golpe militar. Quando havia sido eleito um governo democrático. E hoje, diante de todo esse contexto, eu entendo muito o que leva uma pessoa a querer defender muito a democracia, a manutenção das liberdades, dos direitos, tão ameaçado. Então, hoje eu entendo muito o posicionamento do meu pai, as decisões do meu pai. Na atual conjuntura mundial, é inadmissível que um povo peça ditadura, o retorno de ditadura. É inadmissível que se estraçalhem direitos. É inadmissível que se necessite discutir respeito a instituições, o tema democracia, porque isso deveria estar bem sacramentado. o paralelo que eu faço é isso, é esse contexto tão, essa linha tão tensa, né? Que se assemelha muito a 50 anos atrás. E hoje eu me coloco muito no lugar de uma pessoa que era consciente, era uma pessoa do povo, apesar de ser militar, era do povo. E eu entendo muito a revolta que ele devia estar sentindo naquele momento. Eu acho que é isso. O que me lembra meu pai em relação ao momento atual é isso.
Cláudia, você tinha falado no início do som do ar, não sei se está entrando bastante som do ar, não sei, do ar-condicionado, não sei se dá para desligar, se não, tudo bem, a gente segue que a sua voz
está... Está bem ruim? Está bem ruim?
Não, a sua voz está bem clara, só está entrando um pouquinho do som, se der para desligar, desliga, senão a gente segue.
Isso, eu vou ter que subir
deixa quieto. Então, voltando então aqui a nossa conversa, queria que
você... Você quer que eu fale mais alto?
Não,
tá bom. Queria que você contasse como é que é essa família, contasse um pouco de você, como é que era essa família em que você nasceu, né? Você é a segunda, né?
Não te entendi.
Como é que era essa família em que você nasceu? Onde vocês moravam, onde a família morava, enfim. Conte um pouco da sua família.
Minha família era uma família grande. Minha avó, ela teve... Meu avô, minha avó, né, pais do meu pai, eles tiveram 6 filhos. Descendente, meu avô e minha avó descendente de italiano. E foi o segundo casamento da minha avó, porque ela ficou viúva e meu avô viu ela descendo e depois vieram os outros filhos, casou e vieram os outros filhos. E meu avô era sapateiro, minha avó dona de casa, e minha avó ainda ela ajudava a criar outros, mais 3, 4, assim, então era uma família bem grande. Eu fui a primeira neta do meu avô, só nasciam homens, então eu fui a primeira neta, então eu me senti sempre muito amada por essa família, e era uma família que festejava, que se encontrava. Carioca, quer dizer, foram nascendo no Rio de Janeiro, moradores do Rio de Janeiro, mas quando meu pai foi servir, nós fomos para Quitaúna, para a Vila Militar, e permanecemos, teve uma fase que foi no Rio Grande do Sul, mas a maior parte assim, que eu me lembro é em Quitaúna, na Vila Militar. Então, ocasionalmente, nós vínhamos ao Rio visitar, ocasionalmente não, nas comemorações, né? Natal, Ano Novo, aniversário. Então, para mim, família era um negócio muito forte. Era vó, avô, tios. E meu pai era uma pessoa muito família. Amava os irmãos, amava o pai, amava a mãe muito. Meu avô era uma pessoa com autoconhecimento enorme, discutia sobre tudo. E eu acho que eu fui muito feliz em nascer nessa família. Apesar da distância de São Paulo e Rio, a gente sempre estava em contato. Então, foi para mim, ficar longe da minha família no exílio 10 anos foi muito forte, porque alguns elos ficaram soltos, né? Então, para mim foi uma perda muito grande essa coisa de ter que deixar pai, avô, avó, tios, primos para trás. Mas eu tenho uma boa lembrança dessa família. Sempre achei todos muito unidos, muito queridos, irmãos eram muito unidos. né? Todos falecidos, agora menos uma tia, irmã, só tem uma irmã viva. Mas acho que se eu pudesse escolher novamente uma família, seria essa. Né?
Você falou agora que tinha muita festa, muita reunião, muito congraçamento na família. O que você lembra desses momentos? Como é que era um pouco mais essa rotina de encontros? O que você guardou na memória? Assim?
Ah, eu tenho lembranças gostosas, porque meu avô era sapateiro, então tinha as nozes, né? Porque era a única hora que se compravam as nozes, era nesse momento. Né? Não era um negócio assim que se tinha toda. Então, era nesse momento que se comprava as nozes. E eu lembro que meu avô me dava para cada neto um martelinho para quebrar. Então, essa coisa de. E tinha os cachorros da minha avó, que eu adoro bicho. Então, era muito barulhento, era muito gostoso. E eu lembro que a casa da minha avó era muito antiga, era no Estácio, né? Na subida. Então, era muito antiga. E eu lembro que juntavam duas poltronas para eu poder dormir. E tinha tipo um respirador em cima que eu conseguia ver, acho que eram as estrelas. Então, era assim, era algo tão diferente, tão fantástico. Para mim, era um mundo diferente. Mas havia muita, muita alegria, né? Com a minha família, e havia muito respeito, muita alegria, muita união, eram irmãos muito unidos. Os meus tios com meu pai eram muito unidos. Então, essa lembrança gostosa de família que eu tenho, isso eu acho que era sempre bom para mim. Eu acho que eu lembro disso. Tem uma vez que eu lembro que teve Judas, estavam malhando Judas, era. E aí me deram um banho e me sentaram na janela. Aí, quando eu olho assim, estavam malhando Judas, eu pensei que fosse um homem de verdade, eu era muito pequenininha. E aí eu comecei a chorar, larga, não deixa bater no homem, não deixa bater no homem. Aí me explicaram, não, é um boneco, não, é um homem. Ele está com um chapéu, ele está vestido e tal. E eu do lado da minha tia, do meu avô, da minha avó. E aí, essas são as lembranças. Eu ia. Visitávamos também a lojinha onde meu avô consertava sapato. E eu me lembro que ele apagava as luzes porque tinha onde afiava, né, o material que ele consertava o sapato, ele tinha. E aí essa fazia o metal junto com essa roda emitia umas luzinhas, né? Luzes. E aí ele apagava, porque eu ria muito, eu queria botar a mão e era quentinho, né? Então é assim, eu tenho essa coisa gostosa da minha família.
Tinha alguma tradição marcante, sei lá, uma música que todo mundo cantava nesses encontros? Tios faziam algum tipo de apresentação? O seu pai mesmo fazia alguma apresentação durante nas festas?
Meu pai gostava de dançar, então meu pai era uma pessoa muito alegre. Então ele dançava, cantava. Então, mas eu música era muito pequenininha. Eu não lembro assim nenhuma não. Mas eu lembro do espírito dele muito. Era uma pessoa muito contagiante. Então eu admirava, né? Ele era alto, muito alto. E eu pequenininha, então eu admirava muito aquela figura. Mas assim, música assim eu não lembro nenhuma. Desculpa.
Então, quando vocês mudaram para a Vila Militar em Quitaúna, devia ser um ambiente diferente, distante da família no Rio. Como é que foi essa mudança para você?
Então, nós morávamos na Vila Militar, era uma casa, e com minha mãe, meu irmão, meu pai. E nessa Vila Militar, quem fazia os serviços eram os soldados. Aparavam a grama, cuidava do jardim. E eu me lembro que muitas vezes eu ficava no colo dos soldados, né? Era uma coisa assim que eu lembro disso. Tinha um colégio próximo e a gente ia andando. Tinha guerra de mamona, né? com os vizinhos, mas éramos crianças, brincávamos normalmente. Mas era um ambiente diferente, lógico, não tínhamos amigos, quer dizer, não tínhamos a família presente, ocasionalmente a minha avó, meu avô, meus tios iam visitar, mas era diferente daquilo que nós tínhamos, daquele ambiente bem aconchegante, né? De colo, de, mesmo de família. Passei a ter o colo de soldado. Que os soldados parece que são pregados, né? Né? É isso.
Vocês ficaram aí a partir de quando? Você chegou com quantos anos? A Quetaúna?
Ah, eu devia ser bem pequena. Eu lembro, eu devia ter uns 4, 5 anos. 4, 5 anos, mais ou menos. Uhum. E tem um episódio muito engraçado, que eu sempre... Engraçado não, estranho, que eu tinha... Eu sempre gostei de cachorro, bicho e tal, eu sempre tive. E na Vila Militar, me arranjaram um vira-lata. E esse vira-lata chamava Bandeira, porque a cauda dele era toda cheia de... Era comprida, assim, cheia de pelo e tal, e eu chamava de Bandeira. E Bandeira foi crescendo e tal, e tinha na Vila Militar uma esposa de um outro militar que tinha uma cachorrinha de raça. O Bandeira pulou cerca e foi atrás da cachorrinha da madame. Eu sei que sumiram com o meu cachorro. E eu adoeci. E aí eu adoeci, porque aí, e aí a história vazou, todo mundo ficou sabendo que meu cachorro tinha cruzado com a cachorrinha. Eu adoeci de cama, nada me levantava. Então a história correu pela Vila Militar. A criança está doente porque não levanta da cama, não reage. O que é o Bandeira? O Bandeira foi sumido da Vila Militar. Meu cachorrinho, meu cachorro era grandão. Sumiram com o cachorro. A única coisa que me levantou é porque eu falei para o meu pai, eu quero uma boneca que fale. Não tinha isso ainda. Mas o que é que você quer para sair daí? Eu quero uma boneca que fale. E não tinha. Aí meu pai, ele soube que eu lançava uma boneca que puxava a cordinha atrás, a tagarela. E aí ele foi na fábrica comprar. E foi assim que eu saí daquilo. Mas é uma história que eu tenho, guardo, que a maldade da outra pessoa em relação a um bicho. Que, né? É isso.
Bom, aqui na Vila Militar, então, está basicamente a família nuclear ali, vocês quatro, né? E
sim.
Como eram as folgas, os feriados? Vocês passeavam... Para onde o Lamarca e sua mãe levavam vocês dois, você e o César?
Então, eu lembro de feira. Levavam a gente na feira para fazer compra. Eu lembro de parques, onde se estendia uma... Tipo, fazia um piquenique. Eu acho que era Ibirapuera. Não tenho certeza. Mas eram passeios a parques... Era em casa, meu pai gostava muito de ver filme, ele botava música e dançava, né? Ele dançava muito bem. E gostava de brincar de cabaninha com a gente, né? Ele era a haste da cabana, porque botava o lençol em cima dele e ele ficávamos nós três, meu irmão, meu pai e eu dentro da cabaninha. E aí a gente brincava. Mas era muito gostoso. Meu pai gostava de sentar à mesa e jantar com a gente todos os dias. Era uma, já que durante o dia não ficava, à noite isso era sagrado com a gente. Eu lembro disso. Lembro de viagens à praia, à montanha. E é isso, era muito pequena, né?
Então, você tinha o quê? 7 anos em 69, uhum. quando ele saiu. O que, que você lembra dessa época? Foi um tumulto? O que, que você lembra? Como é que foi esse dia de tensão?
Bom, houve uma conversa prévia. Meu pai conversou com meu irmão e comigo. E eu não tinha dimensão da situação. Ele explicou que precisaria ficar longe por um tempo, que ele precisava lutar para que outras crianças tivessem a mesma coisa que a gente. Que quando a gente ia na rua, meu pai mostrava, tá vendo, uma criança que não tinha, que estava na rua pedindo, tá vendo, você precisa pedir? Eu digo, não, mas ele precisa pedir, porque ele não tem. Você não vai para a sua escolinha, vô? Ele não tem. Então, essa conscientização ele já fazia conversando, ele mostrava as diferenças quando ia à rua. E aí ele trouxe isso. Lembra que a gente, eu sempre mostrei para vocês que existem crianças que não têm o que vocês têm? Sim, pai de vocês precisa lutar para que outras, para que as crianças que não têm tenham as mesmas coisas que vocês têm. Concorda, concorda? Eba, batemos palmo. Mas a gente não tinha dimensão do que seria isso. A gente não tinha ideia do quão grande isso seria, nem o que envolveria tudo isso. E aí conversou que precisaria se ausentar, que a gente precisaria sair, se ausentar um pouco, e que a gente ia conhecer um país maravilhoso, e que a gente continuaria estudando, que a gente teria todo um apoio, né? Que não nos faltaria nada, mas que isso a gente precisava entender justamente para que ele pudesse lutar. E aí eu me lembro dessa conversa, e volto a dizer, eu não tinha realmente a mínima noção da extensão de tudo isso. Era uma criança pensando que dali a uma semana, duas, um mês eu estaria de volta com meu pai, na minha cabeça. E depois eu lembro que a gente precisou fazer uma mudança. Móveis, vários itens precisavam ser retirados de casa. E quem fez essa mudança foi o próprio exército. Foi solicitado para o exército. E os soldados ajudaram a guardar as coisas, a transportar a parte. As coisas foram para determinados lugares. E isso já era prévia de que a gente iria viajar e sair. Então, estavam se desfazendo das coisas, né? Nesse momento, essa foi a desculpa que foi dada, que a gente iria para o exterior passear, quer dizer, minha mãe, meu irmão e eu, e iríamos para a Europa, e que depois a gente pegaria as coisas e voltaria a morar na Vila Militar. Bom, aí teve uma parte que na véspera de ir para o aeroporto, ficamos na casa da Maria Medalha. Isso me lembro. Era uma cantora, né? Vocês já ouviram falar? Eu acho que sim, né? E. Hã?
Sim.
Sim, Maria Medalha. E aí ficamos na casa da Maria Medalha e depois fomos para o aeroporto. No aeroporto houve essa. Eu lembro muito bem da despedida, eu lembro do meu pai levando flores para minha mãe, eu lembro do abraço apertado. Mas eu não tinha dimensão, eu acho que eu teria apertado muito mais, né? Eu não tinha dimensão do quão distante ficaria e de que seria para sempre. Então, e aí fomos. Não fomos direto para Cuba, nós, porque não tinha como, Então, nós fomos para Praga, ficamos num hotel em Praga sem sair para lugar nenhum, esperando um contato externo, aquela coisa meio de filme. Bateram a porta, trouxeram as passagens, entregaram as passagens, e aí nós fomos, saímos. Devíamos ter ficado em Praga mais ou menos uma semana, mais ou menos. Volto a dizer, eu era muito pequenininha, para mim era isso. E depois fomos de Praga para o Canadá. E aí foi Canadá, nem saímos do aeroporto. Eu lembro da neve no aeroporto. Isso para mim está muito gravado, assim, a neve. E embarcamos para Cuba. E aí chegamos à noite, eu lembro muito bem. Já tinha um pessoal esperando a gente no aeroporto, do governo cubano. Eles já sabiam que a gente iria chegar, já estavam aguardando e nos levaram para uma casa num bairro chamado Miramar. E eu lembro que era noite, que ventava. E eu lembro que as janelas eram altas e que o vento batia, e eu lembro que eu fiquei com medo daquilo, que era vidro, e as folhas batiam na. E aquilo tudo era muito novo para mim. Era muito novo e muito, muito estranho, né? Cadê meu pai? Cadê meu pai? E minha mãe sempre. Eu acho, a gente teve uma modificação muito grande, mas eu imagino a minha mãe, né? Com duas crianças pequenas num país diferente, sem conhecer ninguém.
O que que a sua mãe dizia? Como é que era? Como é que foram esses dias aí da viagem? O que que sua mãe dizia? Vocês ficavam. Ficou um clima assim de tensão ou não? Era tudo diversão?
Não era nenhuma coisa nem a outra. Havia uma seriedade diante do. Mas não era bem tensão, eu acho que se comportou muito bem diante disso. Ela não passou para a gente uma tensão. Mas hoje, com a idade que eu tenho, me colocando no lugar dela, eu imagino que deva ter sido muito forte, né? Duas crianças sem saber falar o idioma, sem saber quando vai encontrar o marido, que ela amava muito. E sem saber o que vai acontecer no futuro, e sem conhecer aquele país, sem saber de nada, eu acredito que tenha sido muito difícil para ela. Eu acho que criança é altamente adaptável, né? Criança vai se adaptando, criança vai interagindo de maneira mais fácil. Eu penso mais assim na situação, na hora da minha mãe. Deve ter sido bem complicado para ela.
Você falou que vocês foram recebidos por pessoal do governo cubano. Vocês chegaram a ter depois mais contatos com integrantes do governo cubano, com Fidel? Você tinha consciência da, enfim, de quem era quem?
Bom, o governo cubano continua acompanhando porque. De início, a gente não poderia, ninguém poderia saber que nós estávamos lá. Então era, ficamos, como é que eu vou dizer, em anonimato, né, nessa casa. E eles levavam a comida para a gente. A gente não saía para comida e ainda não estávamos na escola. Foi bem no início. Então eles fizeram a compra, colocaram trouxeram, chegou um carro, colocou a compra no No, na geladeira e disseram: permaneçam dentro de casa e evitem contato, evitem falar para que ninguém identificasse. E eu acho, e a gente se manteve nisso por um tempo, mas criança já sai querendo brincar, né? Chega uma hora que você já conhece as pessoas da redondeza. E teve uma vez que minha mãe foi, ainda ela estava no anonimato, assim, sem ninguém saber que a gente estava lá, e ela foi no cabeleireiro. e ela estava conversando, e ela só falou em português, e tinha uma brasileira ali. Aí era uma outra situação, não era uma brasileira ligada a movimentos, era outra coisa, era parte diplomática na época mesmo do Jango, então ela acabou casando com um cubano, mas acabou fazendo laço, né? Morávamos perto e acabou uma visitando a outra. Chega uma hora que o anonimato já não é mais possível. Tivemos que ser matriculado na escola e aí foi nova, assim, descobertas para a gente, porque a gente não falava o espanhol e era tudo muito complicado no nosso mundinho de criança, né? Sem o pai, com a mãe ainda, sem dar muita explicação para a gente como é que seria aquilo. E aí eu lembro que o primeiro dia na escola rodearam a gente, eles não conheciam nenhum estrangeiro. Aí falei com meu irmão e quando vi a gente estava imprensado numa árvore, todo mundo querendo a gente de posto numa árvore, a pessoa fala, fala, que a gente quer ver como é que você fala. E a gente estava assim, tiveram que ligar para casa, eu comecei a chorar. Ai, eles estão aqui acuados, porque todo mundo está querendo saber como é que eles falam. E aí a gente decidiu assim, aprender a falar mesmo, a se esforçar para entender o que, que eles estavam falando e para a gente se fazer entender também. Eu lembro muito bem dessa situação, marcou.
Quer dizer, você praticamente foi alfabetizada em espanhol, pela idade. Fui. Né, você não tinha ainda, já estava alfabetizada em português, não?
Não, eu estava começando. Uhum. Eu lembro que eu ia para a escolinha, para o pré, né? Eu estava começando, era inclusive uma escola de freira, que as professoras eram freiras. E eu lembro dos trabalhinhos que fazia, do arrozinho, da letrinha, eu lembro muito bem disso. Mas eu ainda não escrevia português. E aí eu fui realmente, é isso, você tem toda razão, eu fui alfabetizada em espanhol. Quando eu voltei ao Brasil, após 10 anos, eu precisei tomar aulas de português. E foi um professor universitário, acho que era da UERJ, seu Jeremias, morava no Estácio, e aí ele se prontificou a me ajudar no português, porque ele conhecia meu pai, conhecia a família do meu pai toda. E eu lembro que eu subia, porque eu morava na Tijuca, eu subia, Estácio, e já não era tão assim como era antigamente, já era, também não é como é hoje, né? Era um pouquinho... E aí eu lembro que diziam, não, essa é... Porque o apelido do meu pai ali era Careca. E aí, não, essa é a filha do Careca. Eles sabiam que eu estava tomando aula lá, professor Jeremias, então eu não tinha problema em subir. E ele me deu dicas maravilhosas que até hoje eu uso no português. Então, eu para fazer o vestibular, eu precisei tomar aulas de português. Já grandinha, já com 17 anos, eu precisei reaprender o português. Escrever, né? Português.
Em Cuba, como é que era a comunicação com seu pai? Vocês recebiam cartas, conseguiam mandar cartas? Enfim, e o que você lembra dessas comunicações, dessas mensagens?
Então, a saudade era muito grande. A vontade de saber dele era imensa. Era um assunto recorrente entre a gente. A gente nunca deixou de falar do meu pai. Minha mãe manteve esse meu pai muito vivo para a gente. E sempre tivemos muito orgulho, porque à medida que nós fomos crescendo, nós fomos tomando consciência de qual era o papel do meu pai na guerrilha. E aí fomos tomando também consciência de qual a importância que ele tinha para permanecer no Brasil. Teve uma época que nós nos preparamos para recebê-lo, porque a segurança dele estava tão arriscada, ele estava... Era uma situação tão crítica para ele que sugeriram que ele fosse para Cuba. E nós nos preparamos. Ah, ele vem. Não, não veio. Porque ele disse que não iria sair do Brasil enquanto tinha o seu pessoal lá. Então, não acabou não indo. Mas... E aí as cartas... Nós recebemos algumas, não era difícil mandar e receber. Quando sabíamos que alguém... porque nem sempre a gente conseguia saber quem estava voltando para o Brasil, para a luta. Quando conseguíamos saber de alguém, aí a gente aproveitava, fazia a carta e mandava. Às vezes, teve uma pessoa que não era ligada a grupo nenhum, era uma senhora que morava em Cuba, mãe daquela que conheceu minha mãe no cabeleireiro, que não tinha nada a ver com política, né? Com essa parte de guerrilha, nem nada. E ela fazia, ela era uma senhora de idade, ela costurava na época que morava, já faleceu, e ela costurava para vestidos de noiva, vestidos de... para outra sociedade. Bem, ela ia a Cuba visitar a filha e voltava para o Brasil. Nisso que a dona Laurinda vinha, a gente sabia que ela iria voltar, a gente já preparava a carta. E o que ela fazia? Ela colocava dentro do sapato para entregar, aí já era para o meu avô. Porque não tinha como, era vigiado, meu avô era vigiado na lojinha, minha família era toda vigiada, então não tinha como entregar uma carta. Então ela colocava, como se fosse consertar sapato, colocava a carta dentro de um sapato da gente, e na hora que meu avô supostamente ia consertar esse tal sapato, ele achava a cartinha da gente. Era uma maneira de fazer chegar a minha família, ao meu avô, minha avó, meu tio. Para o meu pai, era quando a gente conseguia alguém que fosse ter contato com ele. E aí a gente escrevia. Às vezes chegava, às vezes não chegava. Às vezes a pessoa tombava antes de chegar no meu pai. E aí não acontecia. A gente não sabe ao certo quantas ele recebeu, quanto deixou de receber, né? Mas a gente recebeu algumas cartas dele. E foram cartas assim... como se ele estivesse sentado conversando com a gente. Escove os dentes.
O que você lembra?
Assim, escove os dentes, respeite a mãe, você tem que amar e cuidar da sua mãe. Estudem, porque aqui as crianças daqui não têm a facilidade que vocês têm. Aproveitem tudo que vocês têm. Façam esportes, cuidem dos dentes. Essas coisas assim, que só o pai que ama, né? Muito.
E que
são cartas muito gostosas de se ler. Né?
Que você escrevia? O que, que vocês escreviam? Como é que era essa... Você chegou a escrever para ele cartas, não? Ou era coletivo?
Não, cheguei a escrever.
No espanhol,
desenhava,
aí.
Desenhava, fazia florzinha... Aquelas coisas de criança. Uhum. Escrevia contando as coisas que eu estava aprendendo, né? Que a minha escola era uma escola muito interessante. As escolas de Cuba são muito interessantes. Você aprende um leque de coisas. E aí eu contava para ele todas as coisas que... Porque havia muita novidade na escola, não era uma coisa... Então eu contava.
Por exemplo, você pode lembrar de algumas coisas mais específicas?
Sim. Eu estudei numa escola interna. A maioria lá é escola interna. Quando não é interna, é semi-interna, ou seja, eu passo o dia todo, né? Ou passo o dia todo ou dorme no colégio. A minha, entrei com 7 anos no colégio interno. Saí aos 17 anos. E era assim, tinham atividades como balé clássico, porque lá é muito incentivado o balé clássico. E fizemos várias apresentações de dança e se usavam coisas como papel para fazer aquele tutu, né, da bailarina, porque é um país que tem, como tem um embargo econômico, então ele precisa se fazer, ele precisa se inventar, né, em várias coisas, porque faltam algumas coisas realmente para o povo por causa desse embargo econômico. Mas ele é um povo muito criativo. Então, era isso, o balé. Eu lembro do esporte, que eu comecei a praticar velocidade e salto e salto com obstáculo. No meu colégio tinha. E aí eu comecei a competir nessa modalidade de corrida e salto. Outra foi que eu aprendi a tricotar. Tinha parte de manual, né? De educação. E aí eu aprendi a tricotar blusas inteiras. E isso para mim é muito legal, porque até hoje eu faço, quero fazer um cachecol, eu mesmo faço. Então, era uma coisa assim, muito gostosa. O colégio era muito gostoso. E eu lembro que era uma casa, na verdade, era uma mansão que havia sido transformada em escola. O bairro, ele era onde ficava essa escola, várias escolas, né? É um bairro onde ficavam as embaixadas antes. Então, tinha as mansões enormes, ruas, as calçadas largas, árvores enormes e aquelas casas, algumas com piscina. E essa escola, chamada Orestes Gutierrez, que foi um que tombou na Revolução de Cuba, era um garoto de 14 anos que participou, essa escola ela tinha os dormitórios, que eram outras mansões, né, dos meninos, das meninas, e tinha a escola central, tinha a biblioteca, isso tudo eram as mansões daqueles, né, poderosos antigamente, e das embaixadas e tal. Era um bairro nobre, viraram prédios de escola. Então, eu me lembro das escadarias, que eram amplas, com corrimão dourado, a escada de mármore, e tinha elevadores que já não funcionavam, mas que esses elevadores, na época dos habitantes, né, levava comida da cozinha enorme, enorme, levava por elevador a comida aos quartos. Os quartos se transformaram nas salas de aula, né? Então, eu vi isso. Eu vivenciei isso, né? E tinha também as trocas as competições de conhecimento. E tinha a içá bandeira. Eu aprendi a dobrar a bandeira. A gente todo dia cantava o hino. Todo dia cantava o hino nacional e fazia as fileiras, içava a bandeira, e tem que dobrar a bandeira, né, de uma certa forma, e depois para içar também. Isso eu aprendi também. Aprendi várias coisas. Então, isso tudo eu contava para o meu pai. Eu acho que ele gostava disso, né? Era uma escola... São escolas diferentes. Depois eu fui para uma escola vocacional, que já é maiorzinha, que era Vladimir Ilitch Lenin, e essa já era um outro nível, porque aí, dali, a gente iria seguir a profissão. Já iria escolher uma profissão, já seria uma outra coisa. Mas aí não concluí, eu vim para o Brasil.
E aí você já pensava em biologia? Foi em Cuba que você escolheu a sua profissão ou foi aqui no Brasil?
Não, foi aqui no Brasil. Eu sabia que seria na área biomédica. Meu pai apostava que eu seria ou médica ou advogada, porque eu gostava de fazer discurso. Ele dizia que a Cláudia vai... Ela gosta de fazer discurso. Eu era pequenininha e gostava de falar, fazer discurso. E aí ele dizia que eu seria advogada ou médica, né? Mas não. A biologia me conquistou e foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil.
Isso. Cláudia, a gente já vai seguir aí na cronologia, mas eu queria fazer um detour aí, uma volta para a infância no Rio, porque tem um dos nossos internautas aqui, acho que é um primo seu, lembra de como o seu pai botava a criançada para brincar, que botava a criançada para marchar, e também que ele trazia bolinha para futebol de botão, para jogo de botão,
Sim!
de cortiça. Você
Deve
lembra
ser meu
dessa
primo
coisa?
Sérgio. Meu primo
Isso,
Sérgio
exatamente.
faz isso.
O Sérgio lembra.
Não, meu pai fazia isso. E ele fazia todo mundo cortar o cabelo, escovinha de militar, todos eles, meus primos. Na época eu era a única prima. Ele não cortava o meu, mas todos os meus primos cortado estilo militar e realmente botava todo mundo para marchar. E o jogo de botão era algo interessante, porque ele fazia a bolinha, né, de cortiça. E realmente tinha os campeonatos entre os primos para jogar, para brincar. A bola também, né? Jogar bola. Meu pai gostava, meu pai era goleiro. Ele sempre gostou de ser goleiro. Então, tem isso realmente, de colocar a criançada para baixar. Tem isso também.
Cláudia, você estava, enfim, experimentando todas essas mudanças, né? Aprendendo, se alfabetizando, tendo essa escola tão variada, cheia de coisas novas. Como é que foi como é que foi quando vocês souberam que ele tinha sido assassinado? Como é que foi esse momento?
Eu me lembro muito bem o dia, porque como nós ficávamos na escola de domingo a sexta-feira, domingo minha mãe levava a gente e sexta-feira ela ia nos pegar para voltarmos para casa. Eu lembro que não era sexta-feira e minha mãe chegou. E aí nos chamaram. Aí uma professora foi à sala, nos retirou da sala e explicou: olha, sua mãe tem algo para contar para vocês. Vocês precisam ser bem fortes. E minha mãe estava sentada na direção, muito abatida, muito abatida. Eu tenho uma foto dela dessa época, porque o jornal Grama, que é o jornal em Cuba, eles foram no colégio e fizeram uma entrevista com a minha mãe. E ela está altamente abatida no dia, né? Choramos muito, 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 muito. Depois permanecemos em casa, a gente não quis sair, não quis entrar em contato com ninguém, mas havia uma colônia brasileira em Cuba. E essa colônia brasileira era constituída de brasileiros que tinham exilados também. A essa altura, nós já conhecíamos vários companheiros do meu pai que tinham sido trocados pelos embaixadores, tal, o alemão, o americano. A essa altura, nós participávamos da colônia brasileira. E esses companheiros de luta do meu pai foram fundamentais para dar apoio para minha mãe. Eles foram à casa da minha mãe e aí ficou o apoio, né? Minha mãe não se sentiu sozinha, houve o apoio, o acompanhamento das pessoas que estavam na luta junto com meu pai, as famílias dessas pessoas também, algumas, né, famílias. Então, a partir daí, eu fiquei sabendo que talvez fosse muito mais difícil para a gente retornar. Não imaginava mais retornar.
Como é que foi a decisão de retornar? Foi depois da anistia? Como é que foi essa volta?
Então, os anos foram se passando, a gente foi se acubanando, porque é a vida, tinha que continuar. Continuamos estudando e soubemos que estava acontecendo abertura política no Brasil e que haveria a autorização para o retorno de brasileiros no exílio, que estavam no exílio, e que seria dado garantias de vida para esses brasileiros que tentariam retornar. De início, houve uma reunião, né, porque a gente se reunia, a colônia brasileira se reunia, né, para comunicar o que estava acontecendo e se era seguro, se não era seguro. E a gente chorou muito, né? Eu lembro que as pessoas choraram muito. Porque eu lembro que nas reuniões que aconteciam, os brasileiros se emocionavam muito. Porque cantavam as músicas brasileiras e eram lágrimas que corriam. Era saudade, né, da família, saudade do Brasil, saudade dos que foram, que tombaram. E, para mim, isso é muito forte. Era aquelas lágrimas que escorriam nos olhos dos brasileiros que estavam exilados. Era muito forte para mim. E eu lembro que foi comunicado, que foi dada abertura e tal, e que precisaria saber quem estaria, poderia entrar ou não. E aí disseram, não há problema, podem retornar. E aí minha mãe disse, vou eu e você, Cláudia, vamos deixar o César, meu irmão. Porque minha mãe tinha medo por ele ser homem, né? Que viessem a ter uma cobrança maior nele. E a gente conversou assim, vamos primeiro nós duas, porque pelo menos um se salva. Se algo acontecer com a gente... Ai, eu fico emocionada.
Todos nós ficamos.
Todo mundo aqui.
Todos nós ficamos.
Desculpa. E aí, houve essa decisão, o César continuaria no colégio e a gente voltaria. Comunicamos, entramos em contato com todas as instituições necessárias, Arquidiocese de São Paulo, e decidimos. Vamos voltar. O caminho seria o retorno pelo Peru, por Lima, Peru. E eu lembro nessa vinda que nossos passaportes já estavam vencidos. Tinham se passado 10 anos. E aí nos levaram vou fazer a menção a uma pessoa, Sérgio de Mello, que era um diplomata, que ele faleceu alguns anos atrás. Ele era jovenzinho, ele é um excelente diplomata. Na época, ele era um rapaz. E eu lembro que ele foi nos buscar no aeroporto, nos levou até um hotel, depois foi nos buscar no hotel e nos levou para a embaixada. E aí o embaixador nos recebeu muito bem, brincou com minhas mãos, né? Brincou com. É, elogiou as mãos. E aí tiramos as digitais e tal, e um novo passaporte. Eu tenho meu passaporte de criancinha, tenho meu passaporte de quando eu voltei, ainda, né? E aí voltamos para o Brasil. Meus tios já estavam sabendo, todas as pessoas que precisavam saber do nosso retorno sabiam. E chegamos, meus tios, dois tios, foi em São Paulo. Meus dois tios, irmãos do meu pai, Ivan, e o meu tio Walter, já estavam em São Paulo nos esperando. E a Arquidiocese nos cedeu um apartamento para ficarmos nesse. Porque precisávamos ficar de um dia para o outro. E tivemos um depoimento na Polícia Federal com Fleury. Eu tinha 17 anos, eu nem sabia da importância da pessoa. Eu sentei na mesa da pessoa. Sentei na mesa. E aí ele foi perguntando, fez era um depoimento que ele queria. O que é que vocês foram fazer em Cuba? O que é que vocês aprenderam lá? Que idade você tem? O que é que você foi fazer? O que é que você sabe? O que é que você veio fazer no Brasil? Por que é que vocês voltaram? Mas foi o depoimento mais rápido na Polícia Federal. Foi o primeiro depoimento mais rápido na Polícia Federal. Foi descontraído. Já estávamos com um advogado chamado Edvaldo Piveta. Nos acompanhando também, tá, os meus tios, o Edvaldo Piveta, na época, e foi o depoimento mais rápido. Nos liberaram, foi tranquilo, e aí no dia seguinte embarcamos com meus dois tios, Ivan e Walter, irmãos do meu pai, minha mãe e eu, para o Rio de Janeiro. E aí a viagem do Rio é muito rápida, né? É muito rápida. Meus tios repararam que estava demorando mais do que devia e que estava dando volta. Meus tios, inteligentes. Um estava sentado comigo, o outro tio estava sentado com a minha mãe. E aí meu tio disse: olha, o avião está dando volta. Já chegamos no Rio, mas ele está dando volta, ele não está pousando. E aí ele disse: olha, qualquer coisa, não larga da minha mão. Pousamos, até que pousou, e quando abriu a porta, não era aquele corre... não era aquele. Foi justamente na pista, não foi aquele corredor, aquele tubo. Foi na pista. E tinha duas colunas do exército armados na nossa saída. Era um avião comercial, cheio de pessoas comuns. E aí eles falavam: corre, corre, corre. Aí foi quando meu tio disse: é agora. Se não foi lá em São Paulo que estava cheio de repórter, vai ser agora. Aí foi a primeira sensação de insegurança, terror, medo que eu senti. Meu tio segurou forte na minha mão, meu outro tio da minha mãe. E nós seguimos e fomos conduzidos para uma sala. Minha família toda esperando no saguão do aeroporto, toda. 10 anos sem ver. E levaram a gente para uma salinha. Mas nesse meio tempo, aí chama advogado, chama. A gente não conhecia ninguém no Rio, mas a família, né? Chama, agita, chama, coloca na. Chama a imprensa, diz que elas. Lá não tiveram problema, mas aqui vão ter, estão tendo e tal. E aí, disseram, quando viram que teve repercussão, Disseram que foi um engenheiro que fez um assalto em São Paulo e que ele estava no voo. Não sei. Mas, de qualquer maneira, a gente foi conduzida para tal dessa linha, né? Enfim. E depois conseguimos encontrar a família novamente. E foi isso. Anos depois...
Desculpa, o dia da chegada qual foi?
Oi?
O dia da chegada.
Foi em julho, não, julho, acho que foi julho de 79, 1979.
Mas eu te interrompi, você ia começar a falar depois?
Não, depois de alguns anos, 2 anos, creio, aí que nós vimos que não havia problema para a gente, que estava tudo ok, e aí nós... chamamos meu irmão para vir morar no Brasil também. E aí ele veio e foi isso. Mas primeiro a gente tentou pisar, né, para ver se o solo estava seguro, para que pelo menos sobrevivesse um. Né? Não sabíamos a reação, qual seria.
Cláudia, você vive esse processo na infância e adolescência. Certamente você não tinha dimensão do papel do seu pai na história. Como é que você fez para entender isso? Como é que você pesquisou? Quando caiu a ficha do papel do seu pai na história? Como é que foi isso para você, para a construção do seu pai político? Como foi?
No início, eu não tinha noção nem a dimensão do que o Lamarca representava. Mas à medida que foi passando o tempo e com essa colônia de brasileiros em Cuba, eu fui percebendo que havia algo a mais. Porque quando se falava no meu pai, era com uma admiração muito grande. E quando eles iam nos visitar, havia aquele carinho e aquele respeito enorme. Mesmo sendo criança, era dado um carinho muito grande para a gente. Então, eu sentia que havia algo assim, teu pai não está aqui, mas eu posso te dar o carinho que teu pai não está te dando. E era dito isso. Era dito, olha, teu pai está lá lutando para que todos tenham direitos iguais, para que todos tenham uma vida mais justa, igualitária. E aí eu fui aprendendo, eu digo, não, existe algo diferente. E foi chegando para mim. Ele está à frente de organizações, ele precisa, a cabeça dele está a prêmio. As Forças Armadas caçam como se fosse um animal. E em algum momento dizia, pode se preparar, porque pode acontecer o pior também. Mas foi aí, eu fui... Isso foi sendo construído à medida que eu fui crescendo. Eu fui tomando consciência de quem era Lamarca, né, o nome Lamarca, e o quanto que ele era, como é que eu vou dizer, odiado, né, pelas Forças Armadas, porque... ele era um bom militar, então nunca se acreditou que ele fosse passar para o outro lado. Mas essa construção foi assim, eu fui tomando consciência e tal. Eu ainda fico muito constrangida quando as pessoas... Ah, filha! Eu fico meio envergonhada, mas é uma coisa minha, né? Uma coisa minha. Mas eu tenho muito orgulho. Muito orgulho, se eu pudesse escolher, seria o mesmo pai para mim sempre. Passaria por tudo de novo também.
Na vida adulta aqui no Brasil, você, seu irmão, sua mãe, sofreram algum tipo de ataque, viveram algum tipo de problema por causa do nome Lamarca? E o outro lado também, receberam homenagens, enfim... foram acolhidas. Como foi essa vida no Brasil, já, enfim, como adultas, com o nome Lamarca?
É interessante porque quando nós chegamos, logo no início da nossa chegada, se o exército e o exército, não, as forças armadas e o governo emitiram algumas notas, elas chegaram, mas elas também foram traídas. Elas também, porque era minha mãe e eu, elas também foram traídas e tal. E aí nós, porque eles tentaram colocar a situação a favor deles. E aí nós não fomos traídos. Então, nós contestamos e nos posicionamos a partir desse momento. Podíamos muito bem ter dito, sim, coitadinha de nós, fomos, e passa para o lado de lá. Mas a gente disse, não houve traição a gente. Eles nos preservou enviando para Cuba. Preservou nossas vidas, como muitos não tiveram essa oportunidade. E porque eu não sei o que que teria acontecido se a gente tivesse ficado no Brasil. Mas ataques, não sei se em relação ao nosso posicionamento, a gente sempre foi muito discretos, a gente discreto, né? Sempre muito discreto e existe um respeito com a gente. A gente tem uma postura muito retilínea, a gente é respeitado. Mas existem grupos que já nos atacaram, meu pai, e concomitantemente acaba chegando o ataque a gente. Então, toda vez que Bolsonaro, e não é de hoje, que tem gente que conheceu o Bolsonaro agora, mas ele era desconhecido algum tempo atrás, nem se escutava o que tinha para dizer. Mas a gente conhece o nome Bolsonaro já há décadas, porque há décadas que ele vem nos provocando, falando mal do meu pai, colocando ele com nomes pejorativos, e isso atinge, sim. E isso causa mal-estar, sim. Causa depressão, sim. Causa ansiedade, sim. Porque a Lamarca já está morto. Então, está falando de uma pessoa morta. E é esse ataque que até hoje ele faz quando ele vai num batalhão do exército, alguém vai se formar. Ele ataca o nome de Lamarca. Isso nos atinge, sim. Nos atinge. E eu sei de todas as vezes que acontece. Eu só não coloco palha para alimentar isso, mas eu sei, sim, que acontece. E ações que aconteceram, enfim. Mas diretamente a mim, nunca ninguém teve a coragem de me dizer. Apesar de ser baixinha e tal, mas ninguém teve nunca coragem de, na minha cara, falar. Pode até falar, mas na minha cara falar, dizer, não, nunca. Nunca.
Cláudia, e a que se atribui essa atitude dessa extrema-direita, desses fascistas, do Bolsonaro em relação ao nome Lamarca? Qual é o significado para a história do Brasil do Lamarca, que provoca tanta ira desse lado?
Um homem com muita valentia, né? Ousado, com muita valentia, não é qualquer homem que rompe com uma carreira segura, que já estava prestes a uma nova promoção, estudando para uma nova promoção, excelente militar, uma folha excelente, a quem se confiava, inclusive, treinamento contra assaltantes. Bancárias, né? Que trabalhavam no banco, acho que é bancárias que se diz, não sei, dos caixas, né? Ele treinava justamente essas moças, né? Era uma pessoa de muita confiança. eles tinham, e era muito disciplinado. Então, eu acho que, por ele ter rompido com o exército, se tem essa mágoa. Mas determinadas pessoas, eu acho que é por ele ter sido muito valente, não é para qualquer um. Qualquer um não abre tudo isso. Uma carreira em ascensão, com filhos, família, com uma família querida, com mãe, pai, filhos, esposa. Não é qualquer um que faz isso. E ele sabia que poderia morrer. Então, precisa de muita coragem, precisa de ter ideal, ter um ideal firme, acreditar no ideal. E eu acho que é isso. Que cria essa revolta, foi essa ruptura, né, com uma instituição, e que eles colocam o nome Lamarca como um exemplo a não ser seguido. Ele é tema de disciplina, é não ser seguido. O espadim dele foi retirado lá da Academia Militar de Agulhas Negras, foi riscado o nome dele. Eu sei de tudo. Foi riscado, né? E aí o que eu digo, quanto mais tentam tirar, mais o nome aparece. São 50 anos e não se esqueceu do nome. Matar não foi, assassinar, fazer aquele cerco todo, dar facada, ainda atirar e tal. Ele estava já moribundo, só com farinha no estômago, Zequinha, José Campos Barreto carregando ele, que já não tinha mais força. O assassinato dele, antes prendesse, não teria talvez tido essa repercussão toda. Eles só conseguiram fazer com que o nome ficasse mais em evidência. Na hora que o Salles retirou o busto do Lamarca, o nome veio em evidência. Toda vez que se faz alguma coisa contra Lamarca, o nome reacende, o nome revive, o nome está ali. Então, não conseguiram apagar. Não foi com a morte. Vão matar, porque aí some. Não, mataram e não morreu. 50 anos está aí. Não morreu. Ele está mais vivo do que muito vivo. Então, é impressionante essa coisa. A revolta deles é o que eles se sentem traídos, mas, na verdade, a traição foi em 1964, quando se destituiu um governo eleito pelo povo. Essa foi a traição. Não quem reagiu ao golpe militar de 64. Os traidores foram aqueles que deram o golpe. Esses foram os traidores. Os outros foram reagir ao golpe de Estado contra um governo democrático.
Cláudia, a gente começou aqui conversando, você agora também falou um pouco sobre a ousadia e a coragem dessa decisão de, digamos, deixar uma vida praticamente totalmente estruturada, consolidada, uma trajetória já firme, de sucesso, para enfrentar a ditadura dessa maneira tão radical. Você começou falando que agora você entende essa decisão. Eu queria que você falasse um pouco mais. O que você hoje entende dessa decisão tão drástica que teu pai tomou naquele momento?
Quando, em 2018, quando Bolsonaro ganhou as eleições e quando houve aquele discurso de dizimar a oposição, de mandar para o exílio, de aniquilar, de arminha na mão, senti um medo que eu nunca tinha sentido no Brasil. Senti um medo porque eu disse, de alguma maneira, isso pode respingar nas pessoas do lado de cá. E E foi aí que eu disse que pensei que a situação seria muito grave a partir daí, e eu tracei na minha cabeça que seria a primeiro vai tomar poder, depois tracei uma cronologia. Depois vai, eles vão brigar porque são muitos e imaginei o último ano ele caçando os opositores. Mas não se deu necessariamente assim e não vai se dar necessariamente assim. Mas quando eu percebi que haviam pessoas pedindo ditadura, pedindo intervenção militar, quando eu percebi que os direitos trabalhistas estavam sendo estraçalhados, quando pessoas não tinham mais vergonha de sair à rua para pedir essas coisas, e que a democracia estava bem frágil, né? Apesar de nossa democracia ser muito nova ainda, é nova, é uma jovem senhora, né? Mas eu a imaginava mais consolidada. Imaginava que as pessoas, que o povo, que fossem pessoas conscientes que dissessem não, isso não é mais possível. E com a iminência de golpe, foi aí que eu tive essa, realmente, essa sensação, que foi aí quando eu vim entender realmente o que fez meu pai tomar uma decisão tão séria como a ruptura de tudo para apoiar a democracia do Jango. Não é mais cabível que existam discussões para que se deve ou não existir democracia. Não é mais cabível que precise ser discutido demarcação de terra indígena. Isso são coisas sacramentadas, que deveriam estar sacramentadas. No momento em que você vê que essas coisas estão fragilizadas, que são pilares que estão fragilizados, você começa a entender essa coisa, e que é muito próximo de você tomar decisões que façam com que isso com que a democracia seja mantida. É aí que você diz até onde uma pessoa pode ir para defender isso. Eu acho que é esse que é o grande entendimento do que meu pai, porque eu não conseguia dizer assim, como uma pessoa rompe, né, tão. E foi esse sentimento que eu tive de revolta em relação ao fascismo crescendo, à extrema-direita tomando corpo. E tendo uma voz, né? Isso realmente dá temor e justifica com que existam pessoas que digam não, eu quero que isso não seja estabelecido, eu não quero isso. Eu acho que é isso, esse que é o grande, é aí esse entendimento de saber o que é bom para um povo e o que não é mais, não cabe mais numa sociedade civilizada. E existem pessoas que tomam decisões em relação a isso para manutenção de uma democracia, de uma eleição que não é respeitada. Não, existem pessoas. Então é aí que se deu o meu grande entendimento. Foi a minha grande experiência de entendimento em relação ao meu pai.
E com essa compreensão, com esse entendimento, qual é para você o legado de Lamarca para a família, para o Brasil?
Nossa. Nossa. É uma pergunta difícil. Para a família é fácil, né? Porque para a gente sempre vai ser o pai, independente de cargo que ocupou, de quanto que é, esteve distante por uma decisão. Para a gente, foi o exemplo que ele deu e essa força de dizer para a gente, não, é, quando existe uma ruptura, necessita ser feito algo bem, às vezes até extremo, para o bem de toda uma nação, para civilizar, para que exista civilidade dentro de uma nação. Mas isso, para mim, foi um aprendizado mesmo. Agora, para o Brasil, o legado, eu acho que é a figura de alguém que contestou o sistema, que chegou a dizer não para o sistema e que se sobrepôs a todo o histórico dele para defender o que ele acreditava, que teve um ideal que ele acreditou e que ele foi até as últimas consequências. Havia o ideal era muito forte, a crença na causa era muito forte, eles tinham a certeza que eu era o tudo ou nada, sabiam que poderiam perder a vida, mas que não se pode entregar uma nação para uma ditadura, não se pode entregar uma nação na mão de militares. Nós somos uma nação onde tem que ser respeitado quem foi eleito, onde tem que ser respeitado o voto da maioria. Então, eu acho que é isso. Às vezes, é necessário uma ação mais extrema para garantir que a democracia consiga se manter. É isso.
Muito legal, Cláudia. A gente nessas entrevistas, essa série de entrevistas de homenagem à trajetória de Lamarca, à sua memória, a gente tem trazido também aqui um momento cultural aqui no final da entrevista, um momento artístico. A gente vai apresentar agora, e depois voltamos para conversar com você, um vídeo aqui do Mauro Amorim, que é um cantor, violonista, compositor aqui de São Paulo, que fez uma música em homenagem a Lamarca.
Então, legal,
a gente vai... é um sambinha muito legal. Aqui tem um refrão que depois... Hoje eu passei o dia inteiro cantando o refrão. A gente vai colocar o vídeo, o vídeo vai se sobrepor às nossas imagens, a gente vai ficar sem o som do microfone, mas
curto.
Depois a gente volta. Então, a gente queria agradecer muito ao Mauro a gentileza de produzir esse vídeo, especialmente aqui para o Tutameia. Então, vai aí, roda a VT! Sua mira é sua marca.
não conseguem me pegar. O menino da guerrinha foi pra mata lecionar. Sua mira é sua marca, mais de 1000 soldados não vão lhe derrubar. Salve o guerreiro, salve o capitão da marca. Índio não fecha a certeira, com a chance entrou na mata. Salve o guerreiro, salve o capitão da marca. Índio não fecha a certeira, com a chance entrou na mata. Salve o guerreiro, salve o capitão da marca. Índio não fecha a certeira.
Legal.
Então, agradecer muito pro Mauro aí, que fez essa gravação especial aqui para a gente apresentar.
Obrigada.
Né? Tem esse refrão ali, salve o guerreiro, salve o capitão Lamarca.
O Lamarca gostava muito de samba, né, pelo que fala.
Sim.
Como é que você acha que as novas gerações estão vendo o Lamarca, que teve seu nome tão atacado, né, de geração, muito, muito atacado pela direita no Brasil? Como é que você acha que o nome hoje é entendido?
Às vezes eu me surpreendo com uma garotada que conhece, bem nova, e que conhece a história do Lamarca. E defende e tem orgulho, né? Foi atacado, mas não conseguem. Eu acho que tem uma coisa assim, que a história, realmente, a verdade, a história, não consegue ser apagada. Então, queiram ou não, né? Quando a história do Lamarca pode ser exemplo para vários jovens, que eles entendem realmente que houve alguém que se despejou da sua vida em prol dos outros. Então, altruísmo em alto grau, e para alguns consideram como mártir, líder. E eu fico muito emocionada quando eu vejo um jovem e que sabe da história, apesar de todo, de tentarem apagar, né, a vida do Lamarca, não conseguiram. Tem muito jovem que conhece Lamarca.
A sua filha também segue um caminho.
De quem? De quem? Eu tenho dois filhos. Oi?
De militância, não? Como seus filhos veem essa herança de Lamarca, do avô?
Não, então, eu tenho três filhos, né? E existe muito orgulho dessa história do avô deles. É como neto, né, que não consegue mesmo se desvencilhar dessa coisa maior de amor, carinho, né? Mas eu vejo assim que existe muita curiosidade por parte deles e a vontade de ter conhecido, a curiosidade de ter conhecido que teria sido um grande amigo deles, e infelizmente.
Cláudia, a gente queria agradecer muito a sua participação, a sua gentileza em dedicar esse tempo aqui para o Tutameia, para todo o pessoal que que acompanhou aqui a entrevista. E queria agradecer também mais uma vez aí ao Mauro, que produziu o vídeo aí para a gente. E nesse momento de agradecimento, eu queria convido a todos que estão aqui, está uma pequena assembleia nos acompanhando, todos que estão aqui, convido a você, Leonor, para a gente se juntar num outro agradecimento, né, que fazemos todos os dias aqui, porque é muito merecido, que é para lembrar o trabalho, a ação, a dedicação, o altruísmo das mulheres e dos homens que da área de saúde que atuam aí na linha de frente do combate à Covid, né? Nas enfermarias, os médicos, as médicas, pessoal de restaurante, de transporte, de cemitério, enfim, todos esses brasileiras e brasileiros que estão aí nessa luta são considerados por todos verdadeiros heróis, não só enfrentam aí a doença, também são vítimas do boicote criminoso que lhes é feito pelo governo federal, por Bolsonaro, que, como eu disse logo no início, atua como cúmplice da doença, a cerca da morte. A eles, nosso muito obrigado. Quero lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV, você vai nos encontrar em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha e divulgar para todos os amigos aí, para também chegar junto no canal. Todo o nosso trabalho é ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora nós que enchemos, há de 1 hora e meia, enchemos a Cláudia de perguntas, queremos passar de novo a palavra, sem perguntas, só que dessa vez você mande a sua mensagem para todo esse povo que está aqui com a gente e que vai seguir conosco pela internet afora. Palavra é sua, Cláudia, muito obrigado.
Eu acho que a primeira coisa é lembrar também que nesta data tombou José Campos Barreto, junto com meu pai. Os dois foram assassinados juntos. E que eu considero um amigo, o último amigo de luta, né, que esteve junto com Lamarca. Então, vai a minha homenagem também à família do José Campos Barreto, que também teve outros integrantes que também foram assassinados, mas o Zequinha, ele foi o que ficou até o fim, né, com meu pai. Então eu tenho muita admiração também pelo José Campos Barreto, estendo homenagem a ele. Eu digo que a mensagem que eu deixaria é que o sistema, ele vai fazer de tudo para que o indivíduo perca todos os seus direitos e para que ele tenha cada vez menos. É uma estratégia do sistema, justamente para curvar o indivíduo e para que ele sinta, para que ele agradeça qualquer migalha, qualquer coisa que lhe for oferecido depois de perder todos os seus direitos. Isso é uma estratégia de dominação e que a gente precisa ter muita consciência disso. Por isso que direitos devem ser defendidos com unhas e dentes, porque cada vez que se tem menos, maior a dominação, porque mais se curva o lombo diante do dominante. Que é inadmissível que se peça qualquer coisa que não seja uma democracia. Que a gente tem que defender essa democracia, porque somos uma nação múltipla, com várias nuances, e que um governante, ele tem que governar para todos, não para um grupo, seu grupo. Ele tem que governar para pluralidade que é este país. Então, a gente precisa cobrar isso e que a gente tem que contestar toda vez que esse representante não represente realmente nossos direitos. e que a gente precisa se manifestar, a gente precisa ir à rua dizer não, isso não é o que a gente quer. Você não é quem a gente quer. Eu acho que é isso, que a gente tem que ter muita consciência hoje. Existe a necessidade de ter consciência de classe para conhecer o que se faz com o povo e para que ele aprenda realmente a reclamar, a exigir, a dizer não. Fiquei muito assustada quando eu percebi que existiam fascistas entre nós. Fiquei muito assustada. Não é admissível, isso não é normal numa sociedade sã, sadia. Não é saudável. Então, é necessário que não se admita isso. Se aprende a dizer não. Então, precisa se dar conhecimento ao povo para que ele também entenda esse processo todo. Porque a ditadura fez o seu papel muito bem feito. Ela conseguiu incutir medo no conhecimento, na discussão. Conseguiu fazer com que as pessoas tenham receio em falar de política. E de uma hora para outra, em 2016, aqueles que se mantiveram à margem, que nunca quiseram discutir nada, de repente vieram dar opiniões totalmente contrárias, totalmente adversas ao bem-estar de uma sociedade sadia. E é muito preocupante. Então, eu acho que o conhecimento é muito necessário e a consciência de classe. Esse que é um trabalho importante a ser feito para evitar, né, que ressurjam essas aberrações na sociedade. É isso. Ousar lutar, ousar vencer.
Muito legal.
Legal, Cláudia. Muito obrigado.
Obrigada a vocês. Eu
vou lembrar aí também do Zequinha. Queria lembrar o pessoal que a gente vai seguir ainda nessa série de programas em homenagem à memória de Lamarck, e amanhã, no aniversário de 50 anos do assassinato da Lamarck, a gente vai trazer uma entrevista com um militante, João Lopes Salgado, que esteve com ele exatamente naqueles, quase nos últimos dias lá, vai contar muito dessa história que você apontou agora nessa sua última fala. Então, muito obrigado.
Obrigada.
Grande abraço. Boa noite a todos.
Obrigada, Cláudia.
Tchau. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Obrigada a todos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.